A História da Minha Vida.
O nosso convidado de hoje é Renato Borghetti, o Borghettinho, músico gaiteiro, um dos nomes mais conhecidos relacionados à cultura, à música do Rio Grande do Sul, fora do estado, acima do Mampituba, pelo Brasil e no mundo. Borghettinho, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bueno?
Tudo certo. Tá na Barra do Ribeiro?
Boa tarde, tudo certo, graças a Deus. Barra do Ribeiro, rapaz.
Frio tá pegando aí, na beira do rio?
Poxa, mas sempre é bom um friozinho, né? Agora começa, temos que dar as boas-vindas a ele.
Borghettinho, eu sempre começo com os nossos convidados aqui perguntando da infância. A tua infância foi aí na Barra do Ribeiro?
Não, sabe que eu nasci em Porto Alegre, eu sou porto-alegrense, comecei talvez esse lado, porque eu não venho de família de músicos, né, mas eu acho que o tipo de música que eu faço, sim, porque daí a minha família é sempre muito ligada ao tradicionalismo, ao regionalismo, então o meu clube era o 35 CTG, né, e aí eu ali comecei tocando e a partir daí virei gaiteiro.
O Borghettinho, desculpa, achei que eu e a Kelly estamos um em cada canto aqui, mas tu és de uma geração justamente, né, que não é um músico do interior, né, que começou a ter contato com a cultura nativista na própria capital, né, no teu caso no CTG 35, então, pelo que eu li, tu eras um menino urbano, né, que se apaixonou por esse espírito mais rural. Como é que foi esse processo, como é que isso aconteceu, né, quando tu descobriu esse universo nativista e quis começar a tocar a gaita ponto, como é que foi isso?
O universo nativista, assim, no termo mesmo, nativismo, veio depois. Eu acho que eu comecei, como eu falei, no 35, participando da invernada de danças do CTG, depois declamando. Então, daí quando a gaita entrou na minha vida, ainda dentro do CTG, eu vi que eu não gostava nem de dançar, nem de declamar. Então, eu virei o gaiteiro da invernada Mirim, de danças do CTG. E ali foi o meu primeiro palco mesmo, né? E a partir daí começaram os festivais de música nativista, e aí eu toquei o primeiro em 1979 na Nona Califórnia.
Eu tô chocada, que quer dizer que se tu fosse um pé de valsa, a gente não teria conhecido o talento da tua gaita, da tua música, porque eu achei que tu ia dizer, não, é algo que vem. Não, é como eu vi que eu não sabia dançar, nem declamar, fui pra gaita.
Não é, sabe que não era nem não saber, tá, porque tá, sabe que estando dentro de um grupo que são mais os casais e coisas, até no meio do bolo vai, mas eu não gostava mesmo, não adianta, eu nunca gostei muito da dança e coisa, e aí quando chegou a gaita, eu disse, mas o pai e a mãe sempre dizem que quando tinham os rodeios, tinham as próprias festas do CTG e coisas, eles, quando eu não estava, eu criança ainda, nem pensava em tocar, quando eu sumia, eles podiam saber que eu estava perto de onde é que tinha uma gaita tocando. Então, era a forma de me encontrar.
Mas e por que a gaita? Porque é difícil, né? O acordeono, o Beto Zácaro, que pois é o nosso amigo em comum, tentou me ensinar e eu fui horrível, péssimo, um desastre. E aliás, bom, o Beto é o único que te chama de Renato.
É o Beto, querido amigo, poxa vida, de quantos anos. A gaita ponto é oito baixos, é um tipo de acordeão menor, né? É menor que o acordeão apianado, aquele com teclado de piano e coisa. E eu ganhei da família não como um instrumento musical, eu ganhei como um brinquedo de criança. Eu não me lembro direito se era Natal ou se era alguma dessas datas festivas, mas eu acho que, se não me engano, era Natal ou aniversário, mas eu acho que era final do ano. E aí eu encarei até como brinquedo um tempinho, mas até descobri que daquele brinquedo saía música, e foi meu primeiro instrumento profissional, foi aquela gaitinha, uma gaitinha Ehring de oito baixos que eu ganhei de brinquedo da família.
O Stout, antes só de tu fazer a próxima pergunta, eu queria só acrescentar essa ótima pergunta da Kelly, Borghettinho. Por que a gaita, né? Justamente porque, por tudo que eu li sobre ti, naquele momento ali, até o início dos anos 80, a gaita ponto era um instrumento que estava considerado quase em desuso. E aí tu veio, sim, com ela e foi um estouro aquele teu primeiro disco lá, intitulado justamente Gaita Ponto, né, de 1984, que é o primeiro álbum instrumental do país que ganhou um disco de ouro, né? Então a pergunta da Kelly, nesse sentido assim, é muito boa, por que a Gaita Ponto? Porque a Gaita Ponto, ninguém tocava a Gaita Ponto, né, Borghettino?
Pois é, e eu fiz um disco de música instrumental, eu nem sabia que estava fazendo disco de música instrumental, né? Porque eu só não cantava.
Deixa eu no meio dessa história aí também, a gente está fazendo a mesma pergunta aí, o PG. O Paulinho Fagundes, não sei se o Renato está nos ouvindo, que deu um corte aqui, tá ouvindo a gente, Renato?
Alô?
Oi, tá, caiu. Tá, não, é porque alô, é uma ligação, voltou? Pelo WhatsApp, voltou. O Paulinho Fagundes, que é outro instrumentista, mas... conta a história da avó ou da tia do Yamandu Costa, dizendo que a avó do Yamandu ouviu o disco todo, né, belíssimo e tal, e ela chegou no final e disse assim, tá, mas e quando é que vão começar a cantar, meu filho? E é essa pergunta que a gente quer te fazer, porque o instrumento por si só, o povo espera alguém cantar. É mais difícil, é menos difícil, foi desafiador nesse sentido?
Eu gostaria de cantar bem, mas é que eu não canto bem. Se eu cantasse bem, até o meu aventurava, o Yamandu canta bem. O Yamandu tem disco, inclusive, tem um trabalho que é com o Paulo César Pinheiro, que fez as letras, o Yamandu canta e cantava no grupo Os Fronteiriços, né, dos pais, então é bom, mas eu não. Eu gostaria muito de cantar bem, mas não aventuro, não adianta. Mas é como eu falei, eu fiz o disco instrumental naquela época foi em 83, não era muito fácil a gravação. Os estúdios aqui no em Porto Alegre existiam dois só. E eles quase todos tomados pelas gravadoras, os horários. Eu gravava na madrugada, assim, às 3 da manhã, 4 da manhã, no horário que folgava, e fiz toda a produção dele de forma independente. A capa, quando ficou pronto o disco, eu fiz a capa, a arte e a foto. Nós pagamos com um Jeep velho que tinha lá fora. O fotógrafo foi o Tudy Munhoz. Aí ele, quando a verba tinha acabado, ele disse, não, mas esse Jeep aí dá pra ser como pagamento. Então ele saiu daí no com o pagamento dirigindo na sessão de fotos. Então tem tudo uma história legal, assim, do momento que era difícil fazer o disco independente, mas quando ficou pronto, começou o selo RBS Discos, aí eu optei pela distribuição através do selo RBS Discos, que estava começando naquela época.
E como foi abrir esse espaço para música instrumental sem ter alguém cantando? Porque a gente sabe, nas grandes bandas nossas da música gaúcha, os mais conhecidos do público sempre são os vocalistas, né? As pessoas que estão ali na frente, estão falando com o público. Normalmente o gaiteiro, o pessoal dos outros instrumentos fica mais atrás, nem todo mundo sabe o nome, só os fãs mais próximos da banda, que acompanham mais em detalhes, sabem o nome de todos os integrantes. Mas no teu caso, outro dia eu vi o Faustão falando sobre o Rio Grande do Sul, e ele falava do gaúcho da fronteira e do Borghettino. O Borghettino virou, né, um nome nacional, com participações em shows internacionais, o que não é fácil para quem faz só a música instrumental sem a voz.
Pois é, eu vou te dizer? Eu até entendo algumas coisas assim de shows em teatros, shows em locais de música instrumental. Nesses shows, por exemplo, que a gente faz, nesses 40 anos, em feiras agropecuárias, em rodeios e coisa e tal, sabe que eu também faço a pergunta, mas será que música instrumental vai dar certo nesse espaço tão assim popular, né? Mas o que acontece é que dá certo, porque eu faço isso há 40 anos, né, e seguem os trabalhos. Eu ainda vou fazer esse mês que vem agora, tem trabalho nessa área de rodeios, não, até fora, no oeste da Bahia. Então tem a gaita, talvez o que explique isso, o instrumento que eu toco. Eu acho que a gaita, o acordeon, é um instrumento popular, o som, o timbre, é um instrumento assim muito, que me ajuda muito.
Borghettino, desde que eu era criança, sempre se falou muito sobre a tua timidez. Eu lembro da minha família comentar, todo mundo dizia que tu era muito tímido e que por isso, inclusive, usavas o chapéu enterrado à cabeça, mais próximo aos olhos, assim, o que acabou virando uma marca registrada tua, porque o que diziam é que tu era muito tímido e que por isso também não cantava, né? Tinha aquele jeito meio misterioso de tocar ali. Faz sentido isso, Borghettino? A tua timidez acabou fazendo parte da tua persona?
Eu acho que... Sabe o que eu acho que isso é também fruto de eu fazer música instrumental. Uhum. Que, assim como tu falou que o cantor fica mais, talvez, próximo do público, no sentido de do público ver o que ele está dizendo, o que ele está falando, o instrumentista não, eu entrava no início dos meus shows, falava o mínimo, quando alguns até acho que eu não falava nada, e até as pessoas diziam, mas pô, pelo menos dá uma boa noite, fala alguma coisa, que eu queria tocar, sabe, fazer direitinho o trabalho ali, então mas eu acho que é muito mais pelo fato da música instrumental.
Mas
acho que
a música é um cantada homem tímido, dá essa empatia. Então, Borghettino.
Eu só não sabia falar mesmo.
E o chapéu?
Mas e por que o chapéu?
O chapéu faz parte da pilcha, né? Da bomba, chapéu. Tem tantos artistas que gaúcho, ainda mais da música gaúcha que toca do chapéu, então se todo mundo que usa chapéu for tímido, então a música gaúcha tá virada de timidez aí.
O Elton diz que ele não tira o chapéu em nenhum lugar, porque ele já ficou conhecido como o cara do chapéu. Para diferenciar um do outro. O Elton Saldanha é aquele que tá sempre de chapéu. Tá sempre
Mas sabe que eu faço o oposto, às vezes, até o chapéu, por exemplo, eu tiro porque ele fica tão assim, quando eu não tô, eu uso muito o chapéu no show. Eu gosto de usar o chapéu.
Tu usa boina também, né? Tô me lembrando.
Eu uso boina, boina eu uso bastante, coitado, mas o chapéu eu deixo ele mais pro palco mesmo, que eu acho que ele assina mais um show. Por exemplo, no dia a dia, andar de chapéu, eu acho que daí fica um pouco over.
Eu queria te perguntar.
Aí entra a timidez um pouco.
Mas quem conhece o Renato não acha ele tímido, né? Mas eu vou te poupar que Beto Zácaro não vou contar tudo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que a gente já conversou aqui no Gaúcha Mais, no Sala de Redação com o Frei Luciano, que é um belíssimo trabalho que tu fazes com as crianças lá na fábrica de gaiteiros. E essa pergunta vem porque uma das nossas ouvintes, que é de Encruzilhada do Sul, a Renata, disse assim, graças ao Renato Borghetti, o meu filho aprendeu a tocar gaita em Encruzilhada, na fábrica de gaiteiros. E eu queria que contasse um pouco desse projeto e por que surgiu, de onde veio essa ideia.
Pois é, a fábrica de gaiteiros, eu naquela época que eu comecei aquela gaita que eu ganhei da família, quando eu era jovem, a menorzinha, ainda existiam algumas fábricas, na verdade três, mas logo em seguidinha todas elas pararam e num determinado momento da história nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil, não só no Rio Grande do Sul. Então, isso me preocupou um pouco, né? Primeiro porque o instrumento, a gaita é um instrumento de origem europeia, né? E as melhores gaitas do mundo são as italianas. Eu sou patrocinado por uma fábrica italiana, então eu toco com um acordeon italiano, que realmente é um super acordeon. Mas é um instrumento, de modo geral, muito caro. A gaita é um instrumento não muito barato. E mesmo uma gaita usada, reformada, ela parte de um valor assim que às vezes é meio proibitivo para muitas famílias, para uma criança que vai começar. Então eu digo, puxa vida, se os caras faziam gaitas 40, 50 anos atrás, hoje é possível, não fácil, mas é possível. Aí eu fui atrás dos antigos funcionários dessas fábricas que faliram, fui me informando, fui vendo matéria-prima e o resumo da história toda, que hoje nós temos uma fábrica aqui na Barra do Ribeiro, nós fabricamos 100% de instrumento, não terceirizamos nada, nenhuma peça, então a gente compra matéria-prima bruta, fica pronta, ficou pronta a gaita. A única diferença de uma fábrica normal é quando fica pronta a gente não vende, a gente oferece essas gaitas todas, aulas gratuitas, e as crianças podem levar a gaita para estudar em casa, depois devolve para um outro colega, fazendo um rodízio, assim, como se fosse um livro de uma biblioteca. Essa é a ideia do projeto, em geral, assim.
Uma curiosidade, Borghettino, desde o início da tua carreira artística, em algum momento ficaste com o cabelo curto? Eu lembro disso, sempre
não.
Com cabelo comprido.
Comprido, não. Mas isso eu acho que também é um trauma da infância, porque eu me lembro da época do barbeiro, né? De no barbeiro. Eu e meu irmão, o Marcos também, agora que pese ele já não tem mais, né? Mas ele tinha um cabeludo também, nós dois cabeludos, e era sempre uma briga para cortar o cabelo. Então acho que isso nos marcou muito. O meu ficou comprido. O Marcão encarecou.
Ô Borghettino, deixa eu fazer uma outra pergunta agora mais relacionada à tradição. A gente vem falando e celebrando o fato da cultura gaúcha, mesmo entre os jovens, ela estar presente, das pessoas estarem resgatando, de viverem a cultura do CTG, mesmo durante a pandemia, de viverem a tradição, os costumes, o acampamento, as cavalgadas. E eu queria te perguntar de você, que viveu lá daquela época até hoje, como vivencia, como faz para essa cultura ficar tão presente? De que forma você enxerga também essa transformação? O fato de os jovens hoje já estarem conectados com isso também, seja através das suas redes, com orgulho de ser gaúcho?
Bom, eu sou um pouco suspeito, porque eu venho de origem dessa família, uhum. Como eu falei, né? Eu me criei dentro do CTG e acho... O CTG sempre me atraiu, tanto a parte cultural, quanto a parte campeira. Eu sempre gostei dessa lida de campo. Então eu fiz a faculdade de veterinária, não me formei, mas por esse motivo de gostar dessa lida, eu entrei na faculdade de veterinária por gostar, principalmente grandes animais, gado, cavalo, boi. Eu acho que a história, então, do movimento tradicionalista, essa relação do homem do campo, depois a cultura, a própria história do Rio Grande do Sul, eu acho que isso é muito bonito. Eu sempre gostei muito. Então eu não sei como é que da apresentação, quem que falou ali que passou uma pituba, que sempre desde que eu comecei a tocar, tem aquela coisa que o gaúcho não passa uma pituba, sempre fica naquela coisa. Eu sabe que eu não vejo grandes problemas de não passar uma pituba. A gente tem uma coisa assim muito legal aqui, um reduto, eu sempre brinco que é quase uma aldeia gaulesa, de uma cultura bonita, de uma história bonita aqui. Claro, as coisas aparecem para fora, no Brasil, principalmente pelo meio oeste do Brasil, oeste Santa Catarina, oeste do Paraná, depois Mato Grosso do Sul, lá para cima, oeste da Bahia, e a música, a cultura gaúcha vai, passa uma pituba assim, mas de um jeito um pouco diferente, um jeito diferente talvez de quem venha pelo litoral. Então eu acho bonita a nossa história, e talvez por isso acho que a gurizada, o pessoal também entende que não é um movimento inventado, não é um movimento de moda, é um movimento que existe, tem um porquê, tem uma história, né? Então eu acho que talvez por esse embasamento que tem o movimento tradicionalista, eu acho que isso ajuda de ser um movimento mais firme, mais robusto, o pai foi presidente do MTG, do movimento, muito tempo, então eu tive também, conheci muito a parte do CTGs pelo interior e tudo, então eu acho muito, muito bonito tudo o que acontece. É um movimento que se orgulha muito das origens, do estado, e eu acho ele muito, muito legal.
O Borghetinho, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: muita gente aqui não faz ideia da solidez da tua carreira internacional, né? Tu faz turnê pela Europa com bastante frequência e tem até um fã-clube na Áustria. Me fala um pouco sobre isso, Borghetinho, por favor. Como é que é a tua recepção em países que a gente nem imagina, né? Na Áustria, por exemplo, eu sei que gostam de ti, as pessoas viajam de cidades do interior da Áustria para ir a Viena.
Porque a Áustria tem uma explicação assim, técnica mesmo, porque a gente nós temos uma produtora na Europa que faz todo o mercado europeu pra gente, que é a Sabina Schebrack. Ela é austríaca, ela nasceu em Innsbruck, mas mora em Viena, né, e o trabalho dela é em Viena. Então como é que Viena acaba sendo o nosso porto seguro dentro da Europa, né? Então quando a gente vai fazer os trabalhos, algum período que não esteja cheia a agenda de shows, a gente acaba ficando em Viena quase sempre. Então eu saí já há uns 2 ou 3 anos para fazer turnês só pela Áustria, e olha que a Áustria é um país não muito grande, é um país pequeno, mas então poder fazer todas aquelas cidadezinhas do interior, então acaba que a gente faz amizades e tem muito, muito músico, muita gente querida lá. Então esse fã-clube que falaram, então, são amigos, são queridos amigos, que daí quando tem shows, como a Europa também não é muito grande de sair para um país para o outro, de vez em quando a gente está num lugar e eles fazem uma comitiva e vão para nos assistir nos shows, seja ali próximo, Alemanha, seja Itália, seja Croácia, onde eles pegam e vão atrás. Isso é muito legal.
Tudo que é país por lá, né, Borghettino? Porque eu acho que eles enxergam também alguma proximidade com o jazz, talvez, né? O pessoal gosta de
nessa hora o instrumental facilita também, né? Porque eu não esbarro no idioma, né? Então, ajuda bastante. E o instrumento também, por ser um instrumento de lá, né? Então, claro, com um sotaque diferente do que eles tocam, mas ajuda bastante. Eu tava, agora, em meio de uma guerra com a Ucrânia, a gente fez todo, fizemos shows lá. Toda essa cidade que estão invadindo agora, Odessa nós tocamos, em Kiev nós tocamos, Vinitsa. Então a gente, poxa vida, fica super chateado com o que acontece lá, num lugar tão lindo que a gente teve a oportunidade de conhecer e tocar lá.
E tu falou em não passar o Mampituba, tu tocasse lá na Ucrânia, Rússia, o que tiver, e você falou em não... Gente do céu!
Ele é modesto, cara. Se a gente não insiste, muito, a gente não tira dele.
Tinha aquela Moldávia, a gente fez ali, tem ali aquele país pequenininho ali que tem a Moldávia, nós fizemos também um festival na Moldávia, e era muito, muito engraçado, porque dava um certo medo, porque é um país que a gente não tinha, a Kiev tinha relação com o Brasil, né? Mas a Moldávia não. A Moldávia, e dali a gente pegava o avião para a Letônia, né, para tocar. Sim. Em Riga. E aí a gente tocou o festival no dia anterior, no dia seguinte o avião saía, e eles retiveram nossos passaportes todos no balcão da companhia aérea, e nós ficamos preocupados, né, porque o avião já próximo de sair, o que aconteceu, e a produtora também... lá tentando ver o que era, o que não era. Daqui a pouco vem um cidadão lá, assim, um cara meio de policial, dizendo que vocês tiveram problemas aqui. Nós não tivemos problema nenhum. Aí entra assim um pessoal: não tiveram problema, assim, vocês iam sair sem levar uma lembrança da Moldávia. E lá eles fabricam, eles produzem vinhos. Quando é que vai imaginar que na Moldávia eles produzem vinho? Aí veio uma garrafa de vinho para cada um da banda. E aí, pra mim, trouxeram duas cervejas. Ontem te viu no coquetel que tu não tomava vinho, tu tomava cerveja. Aí trouxeram cerveja. Então, quer dizer, umas histórias bonitas assim, né?
Claro. Renato Borghetti, volte sempre, muito obrigado.
Então, obrigado. Eu fiquei na obrigação de fazer só um convite pro dia 11 de junho, agora na programação do aniversário do Teatro do SESI. Eu vou estar fazendo junto com os Fagundes, lá o dia 11 de junho no Teatro do SESI. Eu prometi que ia falar.
Feito convite. Valeu, obrigado, Borghettinho. Abraço.
Tá bueno, um grande abraço.
Valeu, Borghettinho.